quando atingiu o auge da crise e quiseram pegar o diretor-geral e o fulano e o Beltrano, eu digo, para lá. Pegue nós também. Porque nós somos responsáveis por essas coisas acontecerem. Tem uma coisa. Outro dia me trouxeram uma assinatura de comissão que vinha da Câmara. E eu, como qualquer senador, já estou ali indo para assinar. Aí não sei por quê. A moça muito simpática disse, não, senador, eu gosto do senhor. Isso aqui é de um jornal de Brasília, de São Paulo, que nós estamos vendo como se colhe as assinaturas. E o projeto era uma maluquice qualquer. E eu, como todo mundo, ia assinar com a outra qualidade. E os projetos aparecem. Um deputado apresentou, dia tal é o dia do sexo. Dia do sexo. Aí perguntaram para ele, não porque o dia do sexo, mas por que era o dia tal? Porque é o dia que eu nasci. O dia que eu, deputado, nasci, é o dia tal, então o dia tal é o dia do sexo, de se respeitar o sexo. Eu achava, e teria dado tempo, que antes desse projeto, nós tínhamos que votar o plano do Senado, a reformulação do Senado. Para, em cima da reformulação do Senado, votar o plano de carreira. E não inverter. Nós vamos votar agora o plano de carreira, dizer como são as coisas, e depois votar como vai ser o Senado, com isso aqui já votado. Isso é irracional. Mas não deram outra chance. Porque qualquer reunião que a gente ia, era porque era o plano de carreira, o plano de carreira, o plano de carreira. E o resto não andou. A última reunião, para não dizer que não se fez nada, seria mentira minha, tivemos reunido. E a discussão, meu líder, foi para saber quantos gabinetes devem ficar no seu gabinete de líder, no meu de senador, no do presidente da Assembleia. Discutiu uma enormidade sobre essas questões. Eu tenho muito cuidado na maneira de falar. Eu não me considero mais importante do que ninguém. Pelo contrário, aos 80 anos, eu olho para trás e acho que foi muito pouco que fiz de útil na minha vida. E como franciscano que sou, acho que fiz praticamente nada. Mas eu procuro ter uma linha. E com muita modéstia eu sigo a minha maneira de ser. O meu voto, desde que fui vereador em Caxias até hoje, a minha ação é uma. Posso errar e devo ter errado muito. Mas não pulei de lá para cá o coisa que vale. Sou ex-governador, tenho pensão de ex-governador, não recebo. Porque eu acho que não deve ter. Sou deputado, completei todo o tempo de aposentadoria, não recebo. Porque eu acho que não. Como senador, recebo meus 16 bruto. Não receba outra verba, porque acho que não devia ter. Podia receber, sou contra, acho que não devia ter, mas enquanto tem, recebo. Não recebo. Que acho que nós devíamos ganhar na cara, o que é nosso, nós não tínhamos que esconder coisa nenhuma. Então eu recebo hoje um terço do que poderia estar recebendo. Isso é uma pecoa de vida difícil. Sou um cara pobre, humilde. Quando meu pai morreu, quando entrei na vida política, tinha muito mais do que tenho agora, não tenho nada nem casa própria. Mas é a minha maneira de ser. Então eu não tenho duas palavras. Eu sou um e falo outro. É a minha maneira de ser. Nunca nomeei funcionário nem nessa casa, nem como governador, nem como deputado, nem como ministro, nem parente, nem coisa nenhuma. Eu acho que tem que ser assim. O Lula perdeu uma condição muito grande. Olha, eu que nem o cardeal João Evaristo, como já contei dessa casa, uma vez eu fui cobrar dele que ele, quando transformou as comunidades de base da igreja em núcleos do PT, Ele deu orientação muito boa para o PT na oposição, mas esqueceu de orientar o PT o que fazer quando chegasse no governo? Ele disse que reconhecia que tinha errado, mas que aquela gente era tão santa, tão pura, que ele quase ordenava padre de todo mundo. Na verdade, o governo não nos ajudou. E nós também não nos ajudamos. Nós não fizemos o que poderíamos fazer. Se o Sonário está aqui, eu tenho o maior respeito por eles, discutirem, debaterem aquilo que eles acham que têm direito, eu tenho o maior respeito por eles. Eu conheço funcionários, a imensa maioria, que é digna, correta, trabalhadora, começando pelo meu gabinete. Eu conheço funcionários de competência, de capacidade, de seriedade. E a maioria das coisas que eu estou discutindo aqui não cabe a responsabilidade do funcionário. Não dá para dizer que é culpa do diretor-geral ou do funcionário que o nosso museu é do tamanho do Museu da República. E não dá para me dizer que é culpa do funcionário que a nossa televisão tem mais funcionário que a TV da Globo. Ou que a nossa gráfica tem mais funcionário que a gráfica da Veja. O funcionário não tem nada a ver com isso. Nós somos responsáveis. Ainda que a maioria, ou a quase totalidade, pela omissão. Mas é uma omissão pecaminosa. Isso eu não estou falando agora, presidente. Isso eu estou falando desde que cheguei nessa casa. Tivemos grande vitória. Quando nós chegamos aqui, senador podia matar, roubar, fazer o que quisesse. Nunca era processado. O máximo que o presidente supremo é mandar um ofício para o presidente do Senado pedindo licença para processar. E o presidente do Senado deixava na gaveta. Não dava licença. Não trazia no plenário para aprovar porque não queria que aprovasse. E não trazia no plenário para rejeitar porque não sentia coragem de rejeitar perante a opinião pública. Então ficava na gaveta. Quando eu entrei com o primeiro projeto, muita gente duvidava. Eu duvido que se abra a mão disso. E nós abrimos. Hoje não dá para dizer que se tem deputado, senador, que fez crime, que fez qualquer coisa, e que não é condenado, que não é julgado, que a culpa é nossa, não é. Eu acho que a votação do Ficha Limpa mudou muito. Nós estamos vivendo uma nova realidade, e vai começar e não volta para trás. E dentro desse contexto, nós temos que olhar essa casa.
Vossa Excelência permite um parto?
Não sei de onde vem, mas permite, principalmente o primeiro secretário.
Senador Pedro Simon, ao longo da minha vida pública, eu aprendi a admirá-lo. E eu sou um homem que tenho uma preocupação muito grande com a biografia de Vossa Excelência. Se eu disser uma bobagem ou um dado impreciso no plenário, na tribuna, não repercute, o vento leva. Vossa Excelência, não. Vossa Excelência afirmou agora que a TV Senado tem mais funcionários do que a Rede Globo. Eu queria perguntar, a Rede Globo de onde? Do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, do Piauí? A gráfica do Senado, mais funcionários do que a Veja.
Em primeiro lugar, Vossa Excelência, em primeiro lugar, eu sou fã da TV Senado.
Pois é.
Não, eu agradeço a parte de Vossa Excelência.
Não, eu apenas...
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência.
Porque vários companheiros meus aqui vieram me perguntar sobre isso.
Eu agradeço a Vossa Excelência.
Muito obrigado.
Em primeiro lugar, eu sou fã da TV Senado. Em segundo lugar, eu não diria jamais que era... Eu acho que a TV Globo, e aí isso faço a retificação, tem mais funcionário que a TV Senado. O que eu digo que se faz essa crítica no sentido do exagero que tem aqui. Eu esclareço e agradeço que Vossa Excelência realmente me fez um grande favor de colocar as coisas no seu devido lugar. E olhar ou não olhar isto, eu gosto do diretor Mesquita, acho que ele é um cara, foi ele que criou, acho um rapaz espetacular, digo isso, mas analisar essas questões é que eu acho que nós tínhamos que fazer. Analisar essas questões é que eu acho que nós tínhamos que fazer. E não fizemos. E não fizemos. Por isso, senhor presidente, eu ia apresentar algumas emendas. A pedido de Vossa Excelência, eu não vou apresentar. elas apareceriam como... Não era o meu objetivo, nem me passou isso pela cabeça. Mas Vossa Excelência assinalou que poderiam evitar que a matéria fosse votada hoje. Se não for votada hoje, não tem mais condições de ir adiante. Me abstenho, com o maior respeito, não voto a matéria. Não significa isso nada de mágoa ou de ressentimento com o funcionário. Significa coerência. Acho que nós, o comando da casa, não fazemos aquilo que devíamos fazer. Espero que, votada essa matéria que fez com que não ande a comissão da reforma, a subcomissão possa fazer o seu trabalho e possamos votar aqui realmente a transformação necessária para o nosso Senado. Muito obrigado, senhor presidente.